Saúdo os colegas vereadores, servidores desta casa, ouvintes das rádios Agudo e Rádio Alternativa, aos internautas e ao orador da tribuna, Claudir Seifer, que encontra-se presente. De imediato, peço à secretária que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes, portanto, há quórum para a realização da sessão ordinária.
Declaro instalada a 27ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura. Passamos de imediato para a apreciação de atas, onde temos na pauta hoje atas número 36 e 37. Algum dos senhores desejar fazer alguma colocação está no espaço. Não havendo interesse dos senhores em se manifestar, coloco em votação atas número 36 e 37 de 2021. Vereadores que estiverem a favor, permaneçam sentados. Caso contrário, se levante. Estão aprovadas por unanimidade de votos as atas número 36 e 37 de 2021. Passamos agora para a correspondência expedida. Se algum dos senhores deseja alguma leitura, está no espaço. Não havendo interesse em leitura de correspondência expedida, passamos agora para a correspondência recebida.
Presidente, peço a leitura da correspondência 155 de 2021.
Peço à secretária que faça a leitura correspondência 155 a pedido do vereador Itamar Puntel.
Correspondência recebida, protocolada sobre o número 155/2021. A Sua Excelência, Sr. Gerson Irvino Halberstadt, presidente da Câmara Municipal de Agudo. Com cópia para Sua Excelência, o Sr. Luiz Henrique Kittel, prefeito municipal. Assunto: crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União. Senhor presidente, notificamos a Vossa Senhoria o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 27 de agosto de 2021, no valor de R$ 191.000, na conta vinculada ao contrato de repasse número 884981/2019, operação 106498-3-61. Firmado com o município de Agudo, assinado em 21 de novembro de 2019, no âmbito do Programa Planejamento Urbano, sob a gestão do Ministério do Desenvolvimento Regional, que tem por objeto pavimentação de trecho da Rua Emílio Treptow. Informamos que o valor da contrapartida deverá ser depositado na conta vinculada após a solicitação de desbloqueio, para que os rendimentos de aplicação financeira sejam oriundos exclusivamente dos recursos de repasse. Respeitosamente, Priscila Bratoquins, coordenador de filial SE, gerência executiva de governo de Santa Maria. Paulo Augusto Chade, gerente de filial, gerência executiva de governo de Santa Maria.
Estamos ainda no espaço da correspondência recebida. Não havendo mais interesse dos senhores em leitura de correspondência recebida, peço à secretária que faça a apresentação das matérias que temos para a data no dia de hoje.
Projeto de Lei número 68 de 2021. Altera o artigo 10 da Lei 2214 de 2021. Justificativa. Na forma da legislação em vigor, submeto à deliberação desta colenda Casa Legislativa o projeto de lei que altera o artigo 10 da Lei 2214 de 2021. A alteração demonstra sua importância devido à necessidade de aumento dos benefícios para as empresas atacadistas, de forma que contemple a integralidade do artigo 3º da lei supracitada, que anteriormente era restrito. Sendo assim, senhor presidente, senhores vereadores, contando desde já com o especial apoio de cada um para a plena aprovação desta proposta legislativa, aproveito o ensejo para reiterar os votos de estima e consideração. Atenciosamente, Luiz Henrique Kittel, prefeito de Agudo. Projeto de Lei número 69 de 2021. Concede incentivo atacadista à empresa Wilke e Limberger Limitada. Justificativa. Na forma da legislação em vigor, submeto à deliberação desta colenda casa legislativa o projeto de lei que concede incentivo atacadista à empresa Wilke e Limberger Limitada. De acordo com a lei que institui o programa Desenvolve Agudo e garante auxílio também aos empresários locais, submetemos a matéria para autorização do Poder Legislativo. Saliento que os requisitos descritos na lei já foram analisados pelo Comitê Gestor do Programa, tendo concluído pelo deferimento do auxílio solicitado pela empresa. Sendo assim, senhor presidente, senhores vereadores, contando desde já com o especial apoio de cada um para a plena aprovação desta proposta legislativa, aproveito o ensejo para reiterar os votos de estima e consideração. Atenciosamente, Luiz Henrique Kittel, prefeito de Agudo. Projeto de Lei 70 de 2021 autoriza a abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente. Justificativa. Em anexo, estamos encaminhando a esta egrégia Casa Legislativa para apreciação e votação em regime de urgência urgentíssima o presente projeto de lei, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar na Lei Orçamentária Anual de 2021, nas fontes de recursos 20, Manutenção e Desenvolvimento da Educação, MDE, e 40, Ações dos Serviços Públicos de Saúde, ASP, para reforço de dotações do Orçamento Anual de 2021 nas Secretarias Municipais da Educação e da Saúde, em consonância ao que dispõe a legislação pertinente. Salientamos que o aporte desses recursos são necessários ao cumprimento dos gastos mínimos de 25% e 15%, respectivamente, em educação e saúde, conforme exigido pela Constituição Federal. Os recursos para a cobertura do crédito suplementar que versa o presente projeto de lei são de origem de arrecadação a maior verificada no corrente exercício nas categorias de receita das transferências das cotas partes do Fundo de Participação dos Municípios, FPM, e do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS. Por fim, esperamos que este projeto permita uma discussão democrática entre os poderes executivo e legislativo para que possamos disponibilizar os recursos orçamentários e financeiros para que o nosso município operacionalize os melhores serviços e obras à nossa população, nestas áreas tão importantes para o desenvolvimento e melhor qualidade de vida da nossa gente. Os órgãos técnicos da Prefeitura e a Secretaria da Fazenda estão à inteira disposição prestar quaisquer informações relacionadas à matéria em pauta. Atenciosamente, Luiz Henrique Kittel, prefeito de Agudo. Pedido de informações número 19, de 3 de setembro de 2021. Autoria, vereador Itamar Puntel. O vereador infracinado apresenta ao plenário o seguinte pedido de informações dirigido ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76.4 da Lei Orgânica Municipal, apresente as seguintes informações sobre cada escola municipal. Letra A, número de alunos por série e ano. Letra B, anos e séries oferecidos. Letra C, formação do professor que atende em anos iniciais. Letra D, formação do professor que atende em anos finais. Letra E, profissionais e professores que atendem nas horas de planejamento do professor, a hora atividade e respectiva formação. F. Se cada profissional é concursado, contratado ou atua em permuta com outro município. Letra G. No caso de permuta, a formação do permutado é o motivo da permuta. E, letra H, número de funcionários concursados e contratados. Agudo, 13 de setembro de 2021, vereador Itamar Puntel. Seriam essas proposições, senhor presidente.
Passamos agora para pequeno expediente, onde todos os vereadores encontram-se inscritos. Passo a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento ao presidente da casa, aos colegas vereadores, a Rádio Agudo 90.1, Rádio Alternativa, ao André, ao Claudir, que vai ocupar a tribuna livre, e todos que estão nos acompanhando nas redes sociais. Hoje meu dia foi um dia de saída, pela parte da manhã com o secretário Décio, o Gilvani e o Dilvo Prati. Fomos percorrer a região alta, linha dos Pomeranos, linha nova novamente, atrás de vertentes, fontes drenadas, e já temos três lugares assim definidos. Aí hoje nós passamos novamente para fazer o levantamento do material, juntamente com o Dilvo, que irá efetuar essas obras. E pelo visto, essa semana ou na próxima já teremos o começo de uma ou até duas fontes drenadas na linha dos Pomeranos e linha nova. E mais um comunicado sobre a vacinação. Na próxima quarta-feira, no dia 14 de setembro, irá ter vacinação de 18 anos ou mais no posto de saúde lá da linha dos Pomeranos. E logo depois mais, meu colega Pato vai trazer o cronograma completo das vacinações no interior e cidade também. Nesse meu primeiro momento era isso.
Passo a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Quero cumprimentar o nosso presidente, vereador Gerson Halbert, tá? Cumprimento colegas vereadores. Uma saudação muito especial a todas as pessoas que nos acompanham via Rádio Agudo, Rádio Alternativa, e também as pessoas que nos acompanham via internet. Também cumprimento o orador da Tribuna Livre, seu Claudir Seifer, que está aqui conosco. Nesse meu pequeno expediente, eu gostaria de levar o conhecimento da administração municipal algumas questões que recebemos dos munícipes da nossa comunidade e que são pedidos que ao poder público e possa talvez melhorar ou buscar recuperar as estradas, alguns pedidos por parte da nossa comunidade. Falo sobre estradas. Em primeiro lugar, devemos reconhecer que as estradas em âmbito geral estão boas, juntamente, principalmente as estradas gerais, e peço um pedido aqui que eu recebi da nossa comunidade, que são os acessos às propriedades. Esse eu peço que a administração dê uma prioridade agora, no momento em qual temos as estradas gerais em boas condições, que possa ser feito aquela entrada até a propriedade do produtor. Sabemos que para dentro da porteira é um outro setor, mas até a porteira, até a casa do produtor, é de obrigação das obras, da Secretaria de Obras, e eu tenho certeza de que pode ser feito um trabalho de recuperação dessa estrada que chega até a propriedade do produtor. Também, questionamentos e por várias vezes foi usado aqui nesta casa sobre algumas recuperações, e reforço mais uma vez, para alguns posso parecer chato na cobrança para o poder público, mas a recuperação de alguns buracos aqui do nosso calçamento deve sim ser priorizado pela administração municipal, porque já faz um bom tempo que eles estão no mesmo local sem uma prioridade por parte do poder público. acredito e espero da administração municipal que faça esses reparos emergenciais, principalmente no calçamento, que a gente sabe que a gente tem um calçamento que no passar do tempo ele acaba cedendo em alguns locais e precisa sim essa recuperação e precisa sim ter uma equipe de recuperação junto à cidade. Eu sei que já foram questionados por colegas vereadores e continuo fazendo esse questionamento porque eu acho de suma importância. E a gente é cobrado, o contribuinte, a comunidade traz o nosso conhecimento e nós aqui levamos ao conhecimento da administração. A administração acho que é sabedora desse problema, e só que ações, pouco está sendo feito. Então espero contar com a administração na recuperação desse calçamento e desses buracos que eventualmente dá em locais onde tem a rede de esgoto, em locais onde tem a rede d'água. Então precisamos sim ter uma equipe própria para esse trabalho. Então não é uma crítica ao governo, mas é sim um questionamento que há muito tempo está sendo feito aqui. E a gente não está vendo ações ou equipe que faça praticamente a rotina de recuperação, porque existe vários locais na cidade. Então é esse o meu questionamento, pequeno expediente. Espero que a administração veja com bons olhos as declarações e que faça essa recuperação. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra à vereadora Isabel Lamaisão.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, colegas vereadores, funcionários da casa. Seja bem-vindo, Spucci, e o funcionário André. Cumprimentar e saudar também o Claudir Seifert, que fará uso da tribuna. E aos ouvintes também da Rádio Agudo e a Alternativa e a todos que nos acompanham neste momento. Um assunto no qual quero abordar é sobre o cemitério municipal. Sugerir algumas melhorias. Um tempo atrás foi construído um muro de pedras na frente para que não ficasse tão exposto. Que as pessoas que passassem por ali não pudessem ver até os fundos, dando essa impressão de abandono. Como o muro foi construído, peço ao governo municipal que dê uma atenção em algumas melhorias que poderiam ser realizadas, como a colocação de um portão de entrada ou com uma cobertura com a identificação do cemitério. Da mesma forma, também a colocação de tubos em forma de canaletas nas laterais do corredor central, para que a água possa ser drenada, pois os corredores laterais e a parte mais para cima é bastante molhado. Ele acumula bastante, muita água, e essas drenagens, quem sabe, resolveriam em parte e deixariam as laterais do corredor central sem aquela umidade. Fica aqui, então, a minha sugestão. Conversei com o secretário de obras, Maurício, e nesta conversa comentei sobre a minha sugestão. Ele me relatou que existe, sim, um projeto em andamento que poderia, quem sabe, ser incluídas essas melhorias. E o projeto que está em andamento é a construção de uma capela ou um lugar, vamos dizer assim, onde possam ser realizadas, então, essas cerimônias de sepultamento. O outro assunto que trago a esta casa hoje é sobre o questionamento da comunidade, como já foi falado pelo vereador Itamar Puntel, é a questão dos calçamentos. Vou procurar junto à administração municipal informações acerca do cronograma de manutenção e pavimentação das ruas da nossa cidade. O porquê da demora na realização da pavimentação dos trechos que já foram licitados, bem como também o cronograma de recuperação dos trechos que precisam dessa manutenção. Durante o decorrer dessa semana, então, procurarei os setores responsáveis para obter essas respostas. Setor de licitações, de engenharia e obras. Para que possamos, sim, ter as calçadas das nossas ruas, quem sabe, da cidade o mais breve possível. A sociedade, ela clama e pede junto a nós, todos os vereadores, essas respostas. Seria isso nesse momento, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Moisés Killian.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidor André, cumprimentar também o nosso diretor, seu Sput, demais ouvintes, a imprensa, saudar também ao orador da tribuna, o senhor Claudir Seifer. Eu quero pedir aqui a continuação do acascalhamento aqui na rua Teodoro Volta. É um segmento da rua onde foi iniciado, foi feito alargamento, foi colocado alguns tubos, foi colocado algumas cargas de materiais, mas ainda não foi terminado. Então a gente pede ao setor competente que faça a execução final deste trabalho. Também pedir a recuperação da estrada do senhor Arnildo Pretz e outros. Isso fica ali na linha Boêmia, fica do outro lado do arroio, é próximo ao salão, do antigo salão Stop, e ali o Arroio Grande, com as chuvaradas que deu, a chuvarada grande, ele sai fora do leito e acaba atingindo essa estrada. Então eu pedir para o setor competente que dê uma atenção especial a estes moradores ali, que estão com uma saída bem complicada. Seria isso, senhor presidente, nesse momento.
Passa a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento o presidente da casa, os demais vereadores, a quem nos ouve pelas rádios, pela rádio alternativa, pela rádio Agudo. Cumprimento o servidor André, ao servidor Wolfgang, também ao Claudir Seifert, que vai ocupar a tribuna livre, e todos que nos ouvem pelas redes sociais. Esse meu primeiro espaço, como de praxe, sempre um assunto proativo, um assunto que tem relação e benefício à nossa comunidade, né? Eu gostaria de informar que o projeto que foi feito em parceria com o Condica, e o único projeto apresentado e também contemplado foi o do Atlético Clube Avenida, e já nesses próximos dias agora iniciam a seleção, né, das crianças e adolescentes para o projeto Esporte para Todos, em parceria com o Atlético Clube Avenida. É um serviço que tem como objetivo prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidade e risco social, realizado em grupos, organizado a partir de percursos, de acordo com o ciclo de vida dos participantes, a fim de contemplar o trabalho social com famílias realizadas pelo CRAS. Possui caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação de direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades com vistas ao alcance de alternativas emancipatórias para o enfrentamento da vulnerabilidade social. A execução é pelo CRAS e a Organização da Sociedade Civil. É um chamamento público que tinha o número 25/2021. Atividade, práticas esportivas a serem realizadas no Clube Atlético Avenida, idade dos meninos entre 6 e 17 anos, no turno inverso da escola, período de 18 meses, 2 dias turnos por semana a serem definidos. As inscrições serão no CRAS, na Avenida Arnildo Ele, número 377, no bairro Caiçara. E o período é de hoje, dia 6, ao dia 17 de setembro. Podem participar meninos entre 6 e 17 anos. A família deve estar cadastrada no CAD único, residir no município de Agudo. E os documentos para inscrição são a certidão de nascimento ou registro geral, comprovante de endereço e comprovante de matrícula escolar. Então, esse é um projeto socioeducativo, vamos usar assim este termo, né, que vem ao encontro para que nossa meninada tenha aí um afazer bem, bem intenso, né, e que possa, sim, como eu sempre menciono, ser um defensor de projetos que envolvem o esporte, né, e que possa, sim, pelas regras do esporte, trazer assim uma perspectiva muito grande de formar cidadãos. Né. Também mencionar, segundo assunto, o colega vereador Dário mencionou antes sobre a vacinação, né, e eu sempre venho com caráter informativo para que a população tenha já e vá se habituando para quando chega a data já está ali no ouvidinho. Né. Quarta-feira, dia 8, na comunidade São José, das 14 horas, enquanto que houver público. 14h30 é um horário pré-estabelecido, mas enquanto que tiver o público para vacinação, 18 anos ou mais. Na próxima quarta-feira, dia 14 de setembro, na unidade de saúde na linha dos Pomeranos, 14 horas também, 18 anos ou mais a idade. E também informar sobre a vacinação dos 12 aos 17 anos, que será nas escolas, com a autorização dos pais. Essa é uma vacinação diferenciada, que vai ser feita nas escolas e com a autorização dos pais, segundo o que a secretária da Saúde, Verônica, me passou. E uma última informação, quem ainda não fez a primeira dose, né, está aconselhado a agendar através da Secretaria da Saúde pelo telefone 3265-1144, ramal 1. Né? Então, quem ainda não tem a primeira dose, por favor, entre em contato através deste telefone. Seria isso no meu primeiro espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador professor Tiago.
Bom, gostaria de dar meu cordial boa noite à população agudense, em especial orador da Tribuna Livre, Claudir Seifer, seja bem-vindo. Casa é casa do povo, casa é sua, casa é nossa. Aos ouvintes da Rádio Alternativa e da Rádio Agudo, então, de modo geral, a população agudense. Eu gostaria de debater aqui um assunto que foi muito recorrente aqui na Câmara desde o início do ano e agora não ocorrem tantos pedidos, que é o recolhimento de galhos. Né? É porque o período de poda ele já está acabando, muitas pessoas já realizaram, né? Estamos aproximando da primavera, que é o período de brotação, mas eu fiquei pensando comigo, eu fiz vários pedidos também de recolhimento de galhos, claro, não faço aqui na sessão, mas faço diretamente na secretaria competente, mas escutei aqui vários colegas fazer esses pedidos. Eu gostaria de ver no ano que vem, e claro, discutindo com vocês, vereadores, e com o Executivo, um planejamento diferente, criar uma conscientização também junto à população, discutir junto com o Conselho de Meio Ambiente e a comunidade geral, que seja criado um programa de um período de poda. Porque o que acontece? Não é possível o poder público ficar recolhendo galhos de forma diariamente, né? Lá de março até setembro. Né? Nós temos que criar aqui uma ideia de talvez 3 meses, né? Ou até 4 meses, os meses da poda, né? conscientizar junto com a população que seja o período de poda, né? Quem sabe aí maio, junho e julho, né? Ou junho, julho, agosto, 3 meses, né? Eu acho que seria um período interessante, até porque é o período de poda, né? Um período de inverno, né? Quem sabe 4 meses, né? Se tu pensar aí, 4 meses são 16 semanas, 15 semanas, né? E a prefeitura que se organize daí de recolhimento de poda numa segunda-feira, porque o pessoal tá em casa final de semana, e geralmente daí dá um trato no jardim, né? Corta um árvore, e puxa para frente de casa, né? Quem sabe a prefeitura poderia daí nas segundas-feiras, nas terças, passar recolhendo, né? Aí a prefeitura deu, acho que deu um acidente aqui, a gente escutou na, um pouco longe, mas uma paulada aí, do jeito. Daí a prefeitura se organiza para fazer esse recolhimento de galhos, né? Na segunda, terça-feira, uma vez por semana. São apenas 15 dias aí, 15 dias recolhendo, né? Vamos pensar um projeto, discutir isso aí com a comunidade, de fazer os meses de poda. Quem sabe aí 3 meses, né? A população se organiza, né, para isso. Eu acho que seria interessante. Porque eu vi casos, isso eu vi, né, de galhos colocados numa semana, foram recolhidos e alguns dias depois que estava limpo a rua, no mesmo local, galhos de novo em cima, né? Então, acho que vamos discutir essa questão, né? E elaborar um projeto conjunto com o executivo e a comunidade. Seria isso por um momento, então, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Auro Quirinos.
Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadores, Rádio Agudo, Rádio Alternativa e demais que transmite a sessão, e também os munícipes que escutam a reprise amanhã. Seja bem-vindo, orador da tribuna, Claudir Seifert. A casa é nossa, está à tua disposição. E quero comentar sobre o atendimento da ala Covid. Sexta-feira, como houve positivado numa residência, 2 pessoas às 10 horas foram procurar o atendimento e não tinha mais médico para ser atendido. Eu, como muitos munícipes, pensava que a orientação e o atendimento era durante o dia todo. Foi surpresa para mim até, e quem foi procurar foi muito mal informado e não foi orientado pela pessoa que lá estava atendendo, apenas que deveria voltar à tarde, porque aí o médico lhe atenderia. As duas situações, a primeira, mal orientado e mal atendido por quem estava lá. E a segunda, eu fico me perguntando, pessoas eram aqui da cidade, moram próximos ao centro administrativo, mas e as pessoas do interior que vêm e não tem mais ficha, não tem mais atendimento, não tem uma orientação e vão embora, sabe-se lá se estão positivadas ou não. Então eu gostaria que melhorasse o atendimento da ala Covid e todos sejam bem atendidos daqui para frente, que fica o alerta, que as pessoas estão procurando a gente para fazer essas queixas, vamos dizer assim. Quero também falar da Secretaria de Obras, que fez um ótimo trabalho junto à Estrada Geral do Pinhal, alargamento, limpeza de barrancos. Espero que continue, pois tem outros trechos também que precisa de uns alargamentos na região sul e precisam deste mesmo trabalho. Por enquanto seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Bode.
Sou Claudir Saifa, que fará uso da Tribuna Livre. Eu primeiro quero comentar da minha viagem a Porto Alegre, junto com o seu Valério Laval, ali de Novo Cabrais. Vamos visitar a deputado federal lá, Covatti Filho. Ficou acertado ali que vai vir 2 emendas de R$ 200 mil para o município de Agudo, uma para a Secretaria da Agricultura e a outra para a Secretaria de Obras, para fazer uma faixa molhada ali na linha Teutônia, essa ponte que faz anos que foi embora ali. Já conversei com os secretários hoje e o deputado me garantiu que em 30, 40 dias ele vai estar em Agudo. Eu tenho uns pedidos de providência aí para a Secretaria de Obras. Bom, a guarda da ponte do Despraiado já faz tempo que eu estou pedindo, né? E agora, para completar, a outra da ponte do Rupental ali, caiu a guarda inteira. Despencou com tudo. Ali no bairro Caiçar, na rua do meio, na parte alta ali, se encontra em péssimas condições. Passei lá para ver e tá ruim. Tem um pedido aí dos moradores da rua Hugo Carlos Broin, de uma poda de árvores. O colega recém já estava falando em limpeza de galhos, então tem um pedido de poda ainda. Seria esse por enquanto, senhor presidente.
Todos os vereadores já se manifestaram. Preciso me manifestar também, referente a algumas demandas que, ao decorrer dessa semana, quando estive no interior e até mesmo na cidade, surgiram no meu dia a dia. Uma delas é que seja colocado um cascalho na entrada do Nico Petzl, mais conhecido por Nico, lá perto do lambedor. Está bastante precária a subida para a casa dele, dificultando o acesso de veículos. É pouca coisa, mas é necessário que se faça. Também a rua Duque de Caxias, ali foi feita uma substituição de tubos um período atrás e ficou, estamos com o morador da tribuna aí, acho que é morador nessa localidade, temos ali um tubo, onde é que foi trocado uns tubos, ficou um rebaixe e aí ficou ruim até para os veículos de pequeno porte transitar por ali. Quem não conhece, não cuida ao passar, pode causar um dano para o seu veículo. Então que seja removido aquele calçamento ali e nivelado, feito uma colocação de material. Ontem foi me pedido também que se pedisse uma lixeira na rua Nilo Chechela, uma vez que o pessoal daquela rua precisa se deslocar até a lixeira que tem próxima ao Colégio Vili Ros. Então o pessoal ali pediu que se colocasse uma lixeira ali para eles também, não precisa se deslocar tão longe. Tem a necessidade de colocação de bueiros, tubos, na rua da RGE. É pouca coisa, mas ali o cheiro do esgoto a céu aberto está terrível. O morador que mora ali já me pediu em outra oportunidade. Teve em contato com o vereador Moisés. Eu acho que teve em contato já também com alguns vereadores do governo também. E ali, segundo ele, está ficando insuportável. Quando agora, nesse período, começa ficar mais quente, seco, e aí fica pior a situação. Também a necessidade de colocação de alguns bueiros na estrada que sobe a linha branca, próxima à britadeira do Cássio, logo na entrada. Tem um lugar ali que em dias de chuva, segundo os moradores me relataram, junta muita água ali, fica até difícil de transitar um carro pequeno porte passar. Então, levar isso ao conhecimento do setor competente para que se dê uma atenção e seja resolvido esse problema nessas pessoas. No momento seria isso. Convido o orador da tribuna, seu Claudir Seifert, para fazer sua explanação. Tem um espaço de 10 minutos.
Repetindo mais uma vez, então, boa noite a todos. Eu quero, neste momento, saudar, então, a mesa diretora desta casa, Em nome do seu presidente, Gerson...
Ah, sim.
Em nome do seu presidente, Gerson Halberstadt, eu saúdo toda a mesa, então, né? Saúdo a senhora vereadora também e os demais. Em nome do PT, também saúdo o novo servidor desta casa, Wolfgang Amadeus Gierke. Também saudação especial aos ouvintes das emissoras de rádio e das redes sociais. Senhoras e senhores, escrever algo ou discorrer sobre política nesse momento não é tarefa fácil, pois estamos vivendo um momento de desestabilização política, econômica e social em nosso país. A cada dia uma nova intervenção do nosso presidente, ofendendo, chacotando a todos que não se alinham ao seu projeto de poder. Altas doses de negacionismo em relação ao Covid-19, a qual se refere como gripezinha, mas que já deixou quase 600 mil mortos e outros tantos sequelados. A tudo isso somamos o ato antidemocrático chamado para amanhã, 7 de setembro. Diante dos fatos que monopolizam a atenção do povo brasileiro, o Partido dos Trabalhadores, através da sua executiva, entendeu emitir nota de posicionamento. Amanhã, dia 7 de setembro, é a data em que comemoramos a independência do nosso querido Brasil. Todos nós temos lindas lembranças do 7 de setembro, dos desfiles, das bandas escolares, do canto do nosso hino nacional, daquele desenho caprichado da bandeira nas cores verde, amarela, azul e branca. Essas lembranças são para a vida toda. Esse é o sentimento de patriotismo que gostamos. Patriotismo formado por pessoas de todas as crenças. Patriotismo que busca justiça social, união e bem-estar do povo brasileiro. No entanto, para o 7 de setembro de amanhã, está sendo proposto algo muito estranho. Um pequeno grupo que se esgueira pelo esgoto apodrecido dos porões do golpe militar de 1964, agora se apresenta, não para comemorar nossa independência, mas para impor um projeto de poder. Esses falsos patriotas querem dar um golpe. Querem ser o poder. Financiam os sentimentos mais nobres do povo pobre para que esses gritem por eles. Hoje o povo pobre está sendo financiado para ir a Brasília, defender os interesses dos ricos para amanhã ser mão de obra barata. As convocações midiáticas insufladas pelo presidente da República, intituladas de manifestações democráticas, trazem em seu conteúdo nada de democrático. Muito pelo contrário. É, na verdade, uma afronta ao Estado de Direito. Falam em intervenção militar e destituição de ministro da Suprema Corte. É uma afronta à nossa Constituição. Imagine os senhores a balbúria do país se toda vez que um grupo discordar da decisão de uma autoridade, de qualquer um dos poderes, e se pedisse o seu afastamento. Cabe lembrar que o direito de manifestação é legítimo. Está muito bem amparado no texto constitucional. Como bem disse Ulisses Guimarães, por ocasião da sua promulgação. Discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Traidor da Constituição é traidor da pátria. As constantes ofensas do presidente no seu famigerado cercadinho contra integrantes da Suprema Corte, parlamentares, partidos políticos e meios de comunicação criaram um sentimento de raiva e intolerância entre as pessoas, pelo simples fato de algumas terem posicionamento diferente das outras. Agredir, ofender, excluir não combinam nada com a democracia. O clima criado no país de enfrentamentos,
de constantes inverdades, de discórdias manifestadas pelo presidente da República, nos parece que são propositais, criando-se uma verdadeira cortina de fumaça para encobrir os grandes problemas que deveriam estar sendo enfrentados. Vejamos, inflação disparada, produto interno bruto crescendo como rabo de cavalo, desemprego crescente, corte nas verbas e desmonte na educação, meio ambiente em colapso, ausência pública, ausência de políticas públicas e tantas outras omissões. O Partido dos Trabalhadores defende o Sistema Único de Saúde, o SUS, o direito do trabalhador, o crédito agrícola para a agricultura familiar, mais educação pública e mais vacinas. E o que dizer, meus senhores, do preço dos alimentos, da energia elétrica, do gás de cozinha, dos combustíveis? Para resolver estes problemas e tantos outros, é que devêssemos estar fazendo passeatas, motociatas e carreatas em direção a Brasília, e não para ameaçar os poderes constituídos. Precisamos de mais pautas que contemplem as necessidades das pessoas, como bem faz a conhecida Marcha dos Vereadores, que anualmente reúne propostas e projetos e leva ao governo do Estado. Senhoras e senhores, não se deixem convencer por aqueles que agridem os poderes legislativo, judiciário e executivo. A existência desses três poderes, independentes e autônomos, impedem o nascimento de ditadores. E acredito, ditadores são incompatíveis com a palavra do Evangelho. Jesus promoveu a paz. Jesus quebrou preconceitos. Jesus rejeitou a violência e a vingança. Jesus denunciou o acúmulo de riquezas. Jesus repartiu o pão. Jesus combateu a fome. E para finalizar, em outubro de 2022, fora Bolsonaro e ditadura nunca mais. Vacina no braço, viva o PT, viva Lula, viva o povo brasileiro trabalhador. Muito obrigado. Seria essa a manifestação do Partido dos Trabalhadores de Agudo em relação ao que está acontecendo no país atualmente. Obrigado a todos.
Passamos agora para oradores do expediente. Lembrando que para a próxima sessão serão oradores vereador Bode e vereador Auro. Chamo para usar a palavra o vereador Itamar Puntel.
Senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Passo a palavra ao vereador Dário Schiller.
Quero cumprimentar novamente meus colegas vereadores e os demais presentes. Estamos na Semana da Pátria. Neste ano de 2021, ainda houve a necessidade de ser diferente. Porém, estamos felizes por poder planejar momentos cívicos, considerando todos os protocolos necessários para garantir a segurança de todos. Em conjunto com as equipes diretivas das escolas municipais e estaduais, planejamos a guarda do fogo simbólico na Praça da Emancipação. Com um número reduzido de alunos, algumas escolas trouxeram apresentações simples, envolvendo poucos alunos, porém muito belas, exaltando nossa pátria. Tivemos a presença de várias autoridades municipais, prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, vereadores, representantes das entidades APAE de Agudo, CTG Sentinela do Jacuí, defensor público, delegado de polícia, Bombeiros Voluntários, Rotter de Agudo, Assisa, Lojas Maçônicas, Fraternidade e Estrela de Santo Ângelo. Em virtude da pandemia Covid-19, no dia 7 de setembro não haverá desfile cívico ou show de bandas. Os momentos cívicos se estenderão até o dia 7, na Praça aonde faremos o encerramento da Semana da Pátria, para o qual a Secretaria da Educação e de Desporto convida a todos. Os temas alusivos da Semana da Pátria deste ano são: nível nacional, hino nacional brasileiro, nível estadual, força expeditária brasileira, nível municipal, aniversário do CTG Sentinela do Jacuí. As escolas desenvolveram atividades relacionadas à variação da pátria e divulgaram nas redes sociais uma forma segura de manifestação e de amor à nossa terra. A secretária da Educação e Desporto agradece a toda a comunidade agudense, identidades, professores, alunos e equipes diretivas das escolas pela contribuição. Em especial a Brigada Militar de Agudo, que colaborou na guarda do fogo simbólico durante as noites, bem como na organização do trânsito nos momentos de hasteamento e areamento dos pavilhões. A secretária de Secretaria de Obras, na pessoa do secretário Maurício Colts, pela organização e limpeza da praça e na organização do tráfego de veículos durante as solenidades. Para amanhã, dia 7 de setembro, estaremos esperando a Câmara de Vereadores e a Brigada Militar. Para fazer a guarda, teremos a presença do prefeito municipal Luiz Henrique Kittel, demais autoridades, com o hasteamento inicia às 8 horas e o areamento às 16h45. É muito importante a colaboração de todos para que não haja aglomerações, bem como cuidados e protocolos para combate ao Covid, pois o momento ainda exige muita atenção e cuidado.
Peço à secretária que faça a nova verificação de quórum.
Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes, portanto há quórum para a realização da ordem do dia.
Passamos então para a ordem do dia, onde temos o projeto de lei 52 de 2021, de autoria do Executivo, que altera a lei 769 de 1990, projeto de lei 56 de 2021 do Executivo também, que autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências. Projeto de lei 57 de 2021, também autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências. Projeto de lei 58 de 2021, que autoriza a contratação de professores e merendeira servente para suprir necessidade por excepcional interesse público. Projeto de lei 59 de 2021, cria o programa de incentivo ao uso consciente da água no município de Agudo, Água para Todos. Projeto de lei 60 de 2021, também do Executivo, cria Programa Municipal de Incentivo ao Esporte, formando campeões. Projeto de lei 61 de 2021, também do Executivo, autoriza a contratação de pedreiros por excepcional interesse público. Projeto de lei, aliás, pedido de informações número 19 de 2021, de autoria do vereador Itamar Puntel. São essas as matérias que serão votadas hoje. Passamos imediato para o projeto de lei 52 de 2021, que altera a lei 769 de 1990. Está aberto para discussão. Nenhum dos senhores querendo se manifestar, coloque em votação. Vereadores que estiverem a favor, permaneçam sentados. Se algum dos senhores estiver contra, que se levante. Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei 769, que altera a lei 769 de 1990, projeto de lei 52. Passamos agora para o projeto 56. Algum dos senhores deseja se manifestar, está no espaço. Não havendo interesse dos senhores em se manifestar, coloque em votação o projeto de lei 56 de 2021. Vereadores que estiverem a favor, permaneçam sentados. Se algum dos senhores estiver contra, que se levante. Está também aprovado por unanimidade de votos. Passamos agora para o projeto de lei 57 de 2021. Vereadores, se alguém deseja se manifestar, está no espaço. Não havendo interesse de nenhum dos senhores em se manifestar, coloco em votação o projeto de lei 57 de 2021. Vereadores que estiverem a favor, permaneçam sentados. Se algum dos senhores estiver contra, que se levante. Está aprovado também por unanimidade de votos. Passamos agora para o projeto de lei 58 de 2021, que autoriza a contratação de professores e merendeira servente para suprir necessidade por excepcional interesse público. Diz o regimento 135, o artigo 135 do regimento interno, que durante a discussão geral, o relator opinará sobre a emenda ou mensagem retificativa do prefeito que não tenha sido objeto de estudo da sua comissão. Assim sendo, passa a palavra à vereadora Isabela Maisão, relatora da matéria na Comissão de Constituição e Justiça, para dar o seu parecer à mensagem retificativa.
Senhor presidente, colegas vereadores, portanto, sou favorável pelo motivo da necessidade na alteração que já foi realizada. Também sou favorável ao projeto de contratação de professores e merendeira servente pela necessidade dessas contratações.
Agora passo a palavra ao vereador Itamar Puntel, relator da matéria na Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, que deve também dar o seu parecer sobre a mensagem retificativa.
Senhor presidente, colegas vereadores, sou favorável à mensagem retificativa, uma vez que ela é necessária perante o projeto.
Segue a discussão geral, ficando a palavra disponível para os demais colegas que queiram se manifestar. Não havendo interesse nenhum dos senhores em se manifestar, coloco em votação o projeto de lei 58 de 2021 com sua emenda modificativa, mensagem modificativa. Vereadores que estiverem a favor, permaneçam sentados. Se algum dos senhores estiver contra, que se levante. Está aprovado também por unanimidade de votos. Passamos agora para o projeto de lei 59 de 2021. Cria o programa de incentivo ao uso consciente de água no município de Agudo. Está aberto para discussão. Está com a palavra o vereador Itamar Puntel.
Senhor presidente, colegas vereadores, a comunidade, este programa vem a bem da nossa comunidade. Eu sei que há pouco tempo atrás a vereadora Isabel também comentou bastante sobre o uso consciente da água potável aqui no nosso município, e a gente está vendo no decorrer do período notícias não muito agradáveis nessa parte, e precisamos sim tomar providências imediatas junto às propriedades rurais, junto aos nossos produtores, junto aqui à própria cidade, em qual podemos usar melhor a nossa água potável. E o programa vem a bem na nossa comunidade, e com certeza tem várias sugestões e ideias, e mesmo aqui junto à casa também foi debatido sobre esse assunto. Com certeza sou favorável a um projeto que venha a bem da nossa comunidade.
Está com a palavra o vereador professor Tiago.
Obrigado. Esse projeto Água para Todos, ele é excelente. Parabéns à Secretaria da Agricultura que montou ele, criou, porque ele parte de uma necessidade da população. E temos um problema, que é a falta de água, a escassez de água. E precisamos, então, partindo desse problema, encontrar uma solução ou amenizar esse problema. Eu vou elencar aqui alguns tópicos. Os objetivos do programa: preservar vertentes nascentes de água, uso racional dos recursos hídricos, construção de fontes protegidas, ampliar a utilização de calhas junto a benfeitorias para a captação de água, construção de cisternas, e para isso o poder público ele coloca alguns incentivos e auxílios. Por exemplo, de forma gratuita, o levantamento técnico da possibilidade de uma proteção de nascente, por exemplo, né? E aí tem os subsídios. 100% da mão de obra numa proteção de nascente, né? Abatimento em serviços da patrulha agrícola, que pode chegar até a 50% do valor da patrulha agrícola, né? Além do que já existe, os benefícios, né? Direito a serviços, então, por exemplo, como retroescavadeira, escavadeira hidráulica, de trator agrícola, né? Isso vai se formando, então, uma... Os integrantes desse programa que aderir ele ainda podem concorrer a sorteios de reservatórios de fibra para armazenar a água, né? Água para todos. Tão importante, tão necessário. A água é fundamental. Sem a água, não existe uma propriedade rural. Não existe uma casa urbana. É necessário, é fundamental. E pedimos a aprovação desse projeto por todos os vereadores, independente das bancadas. Cada um deveria pensar e valorizar a água e aprovar esse projeto. É o que o governo pede e é o que o vereador Thiago também pede.
Não havendo mais nenhum dos senhores que queira se manifestar, coloco em votação o projeto de lei 59 de 2021. Vereadores que estiverem a favor, permaneçam sentados. Se algum dos senhores estiver contra, que se levante. Está aprovado também por unanimidade de votos. Passamos agora ao projeto de lei 60 de 2021, que cria o Programa Municipal de Incentivo ao Esporte, formando campeões. Está com a palavra o vereador Pato.
Eu gostaria de mencionar uns tópicos, né, do projeto de lei 60/2021, que cria o Programa Municipal de Incentivo ao Esporte, formando campeões. Os principais objetivos, né, que é a promoção, o incentivo e o fomento ao esporte de rendimento em todas as categorias e modalidades. A implementação, a preservação e a conservação de espaços públicos destinados às práticas esportivas, inclusive a aquisição de material esportivo. A valorização dos profissionais de educação física e os demais agentes e profissionais do esporte. O desenvolvimento e o fomento ao esporte como instrumento de inclusão social. O estímulo à prática de esporte de forma habitual e correta, visando a melhorar a saúde da população. Também, na justificativa, o objetivo de incentivar a prática esportiva em nossa cidade, nas mais diversas modalidades, né, visando a criação de mecanismos legais que permitam à municipalidade reservar determinada quantia do orçamento anual para o incentivo ao esporte, né? A ideia é incentivar a criação de projetos esportivos, escolinhas, o surgimento de atletas em nosso município, a realização de competições, a representatividade do município de forma regional, estadual ou, quem sabe, até nacional. Tivemos aí, há poucos dias, as Olimpíadas, e ontem tivemos o encerramento das Paralimpíadas, onde sim, o esporte nos premia não só como atletas de alto rendimento, atletas profissionais, mas como formadores de cidadãos no caminho correto, nas regras que o esporte pode nos, nos apresentar, né, e nós termos como sequência na vida. E falando em saúde, falando em bem-estar, falando... Então nós temos, assim, este projeto que vem a calhar para que a gente possa, sim, definitivamente, aqui em Agudo, dar um up no nosso esporte. E desta forma, o projeto foi, sim, uma indicação deste vereador, mas também não podemos deixar aqui de mencionar as diversas pessoas e mãos que colaboraram para, sim, efetivar esse projeto e o governo municipal, o executivo, apresentá-lo para que a gente possa apreciar, né, e hoje, em caráter de votação, eu peço para que todos os colegas vereadores e a colega, que a gente vote favorável a este projeto para que a gente possa, sim, fomentar o esporte no nosso município. Seria isso, senhor presidente.
Está com a palavra o vereador Itamar Puntel.
Outro projeto que, no meu ponto de vista, e acompanhando o esporte aqui no nosso município, sou favorável também, uma vez de que sabemos da importância que o esporte tem na sociedade, a importância de quem está à frente do esporte, conduzindo crianças de uma maneira muito séria aqui no nosso município de Agudo. E nós precisamos, sim, através do poder público, dar o apoio a essas entidades de forma que elas possam se manter, porque hoje a dificuldade é muito enorme de entidades que trabalham de forma séria conseguir manter um trabalho por questões de orçamento, questões de financeiras, e a gente está vendo várias entidades aqui prestando um trabalho maravilhoso à nossa sociedade, e eu com certeza tenho que parabenizar o projeto e dizer que ela vem ao bem da nossa comunidade também. Então, favorável ao projeto e pelo tudo que o esporte representa e por tudo que temos profissionais na área prestando serviço praticamente voluntário, porque falta recursos para manter esse trabalho sério que são prestados aqui às crianças do nosso município. Seria isso, senhor presidente.
Não havendo mais nenhum dos senhores que queira se manifestar, coloco em votação o projeto de lei 60 de 2021, que cria o Programa Municipal de Incentivo ao Esporte, formando campeões. Vereadores que estiverem a favor, permaneçam sentados. Se algum dos senhores estiver contra, que se levante. Está aprovado também por unanimidade de votos. Passamos agora para o projeto 61 de 2021, que autoriza a contratação de pedreiros por excepcional interesse público. Está aberto espaço para discussão. Professor Thiago. Está com a palavra o vereador Thiago.
Projeto 61 de contratação de pedreiros, ele é por excepcional, ele é um contrato de 6 meses. Hoje tem uma carência muito forte na Secretaria de Obras quanto ao profissional dessa área. Então nós pedimos a aprovação desse projeto, porque ele é fundamental para o andamento das demandas da população e que nós aqui somos os porta-vozes dessas demandas. Demandas que cada um de nós faz. Ele não é apenas a construção de algo, mas ele é fundamental também para a saúde pública, vereador Itamar. Fundamental para a saúde pública. Porque as atribuições são a construção de bueiros, caixas de esgoto, como citado aqui, hoje, para não ficar com esgoto a céu aberto, né, que existem algumas ruas da cidade que ainda tem, né, já há décadas, ruas abertas e ainda corre esgoto a céu aberto. Então é fundamental que tenha esse trabalho de um profissional capacitado, de um pedreiro, com essa contratação, porque isso é também de saúde pública. Vereador Everson, o senhor que é da construção civil? Vereador Moisés, o senhor que trabalhou muitos anos na Secretaria de Obras, é fundamental para a saúde pública um serviço de um pedreiro. Então o governo pede aprovação, é por vigência de 6 meses, o concurso se aproxima e logo logo aí teremos então profissionais concursados, né, e não teremos esses contratos emergenciais. Isso é importante destacar. E pedimos que os vereadores tenham um olhar com carinho, com calma e pela aprovação do projeto.
Está com a palavra o vereador Moisés Killian.
Senhor presidente, colegas vereadores e demais pessoas que nos escutam através das emissoras, esse projeto de contratação de pedreiros é mais um projeto de contratação. Para aqui, para essa casa, veio vários projetos de contratação e a lei 173 ela é bem clara, né? Mas a gente sabe da necessidade desses profissionais, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar nas obras e sei da dificuldade e muitas vezes de não ter o profissional. A gente pede ao professor Tiago que também olhe com bons olhos para os vereadores e que procure não mandar mais projeto de contratação, porque a lei é bem clara e no futuro com certeza os vereadores vão ser prejudicados. É mais um projeto que eu vou votar a favor. Esse projeto vem com uma emenda retificativa e esperamos que na nossa comissão, a Comissão de Justiça, também houve uma falha de nós não pedirmos um parecer. Esse é mais um objeto para que a gente corrija o erro. Então, o meu voto vai ser favorável em vista de vários pedidos dos colegas aqui. Mesmo que a gente vai correr um risco, mas a gente vai votar favoravelmente, o meu voto será favoravelmente a este projeto, senhor. Senhor presidente, seria isso.
Está com a palavra o vereador Itamar Puntel.
Na mesma linha de colocação do vereador Moisés Killian, sabemos que existe a lei 173, que ela restringe várias contratações, principalmente o que não for da área da saúde, da área da educação. Ela nos não permite contratações junto ao Executivo Municipal. Sabemos que aqui, pela casa, passou em torno de 135 contratos de pessoal ao Executivo Municipal. Tem a grande maioria na área da educação, temos na área da saúde e também temos na área das obras e na área da Secretaria da Agricultura. Ficamos preocupados pela Lei 173. Fomos notificados há pouco tempo atrás pelo Tribunal de Contas por não cumprir regramento da Lei 173. Acreditamos e sabemos da necessidade do poder público. Sou o vereador que mais questiona buracos do nosso calçamento. Sei da necessidade de um pedreiro para ajeitar aquela boca de lobo. Só que temos que lembrar que existe a Lei 173. O Tribunal de Contas, amanhã ou depois, poderá estar apontando a decisão do Poder Legislativo e a decisão do Prefeito Municipal. Como de consenso dos demais vereadores, vou ser favorável a esse projeto pela necessidade, mas deixo alerta ao Poder Público que contratações fora da área da saúde e da educação são proibidos pela Lei 173. E já recebemos notificações por algo que foi feito que a Lei 173 não amparava. Então, só para deixar claro aos vereadores do governo que evitam de trazer projetos e contratações que não sejam na área da saúde e da educação. Quero só salientar que todas as contratações esta casa aprovou. Todas. Não tivemos nenhuma contratação que fomos contrários. Então, eu uma vez, pouco tempo atrás, tive discussões aqui na casa por questões de contratos, de contratações. Mas, novamente, coloco a situação que nenhuma contratação a oposição, como é vista pelo governo, votou contra. Então, continuamos votando ao governo, mas alertamos o governo que fora a saúde, fora a educação, eu não me comprometo mais com projetos de contratações em outras áreas devido à Lei 173. Deixo bem claro, não é pela necessidade, mas é por amanhã nós aqui, vereadores, estarem sendo questionados pelo Tribunal de Contas juntamente com o prefeito municipal. Seria isso, senhor presidente.
Está com a palavra o vereador Pato.
O entendimento que o jurídico, secretária de administração, que esteve aqui antes com nós, reunido antes da sessão, sinaliza que a Lei 173, no caso de contrato emergencial e de reposição, onde não há alteração de despesas, né, aumento de despesas, perdão, né, ela não tem essa vigência nesse sentido, né. Esse é um entendimento jurídico, né. Então, a gente entende a preocupação dos demais vereadores e eu acredito que podemos sim fazer a consulta, né, quando vierem projetos de contratação, né. Estamos aqui para isso, temos as instituições para isso. Né, e também temos o acesso livre, né, para a gente ir conversar com os secretários, né, e debater antes de que o projeto vá a voto, para que a gente esclareça. Né. Acho que é muito importante o ato que aconteceu hoje aqui, com os secretários irem aqui explanar sobre os projetos, né, ele é importante para que haja a abertura para todos os vereadores. Né. E nesse sentido, eu, vereador Pato, tenho entendimento, né, junto com os vereadores do governo, e vejo que os demais vereadores também têm um entendimento sobre esse projeto especificamente, né, se nós temos as demandas a serem cumpridas e nós trouxemos elas a público, né, e vamos lá com a população, junto aos nossos eleitores, junto aos munícipes, né, então nós também precisamos sim ter como atender essas demandas. E nesse sentido eu peço para que os vereadores aqui já declararam o seu voto, né? Mas eu peço aos demais que ainda não se posicionaram, né, que a gente tenha sensibilidade e vote esse projeto favorável, até para que a gente possa atender a nossa população ainda melhor do que está sendo atendido. Seria isso nesse espaço, senhor presidente.
Não havendo mais interesse nenhum dos senhores em se manifestar, coloco em votação o projeto 61 de 2021, que autoriza a contratação de pedreiros por excepcional interesse público. Vereadores que estiverem a favor, permaneçam sentados. Se alguém estiver contra, que se levante. Está aprovado por unanimidade de votos. Passamos agora o pedido de informações, vereador Itamar Pontel. Não havendo interesse, está com a palavra o vereador Tiago.
Eu gostaria de questionar o autor do pedido, se ele tem alguma dúvida que ele poderia explanar, qual é, para nós, depois nós vermos se concretiza, né, a sua dúvida ou não, né? Gostaria que o senhor pudesse explanar qual é o seu temor ou qual é a sua dúvida, porque depois a gente pode verificar daí o conteúdo da resposta com a sua dúvida hoje, antes da votação do pedido. Né?
Isso aí. Senhor presidente,
peço com a palavra, resposta. Vereador Itamar Pontel.
Senhor presidente, colegas vereadores, é somente dúvidas e sabemos de que a Casa aprovou vários projetos de contratação de professores, servente, e é só para questão de dúvidas por parte do vereador e da comunidade. E são números que a gente pede para ser esclarecidos por parte do governo, que eu não vejo, só que me tira algumas dúvidas devido a todos os contratos que foram aprovados. Então é só mediante a esclarecimento por parte do governo, as colocações dos profissionais em cada colégio, nessa parte. Seria um esclarecimento para nós, vereadores, que aprovamos todos os projetos.
Tá bom.
Eu acho que é necessário, sim, que o governo preste um esclarecimento para casa, porque nós não fomos contrários a nenhum projeto de contratação. E veio algum projeto de contratação na área da educação. Então, cabe só esclarecer para a comunidade, para nós vereadores e para nós saber os profissionais aonde estão colocados, em quais os colégios, o número de alunos, que a gente também não tem esse número de alunos por colégio. Eu acho que é algo que nós vereadores devemos saber também. Eu acho que e o pedido de informação esclarece isso. Então é só mais basicamente para isso. Seria isso, senhor presidente.
Coloque em votação pedido de informações número 19 de 2021. Vereadores que estiverem a favor, permaneçam sentados. Se alguém estiver contra, que se levante. Está aprovado também por unanimidade de votos. Passamos agora para as matérias do expediente. Se algum dos senhores desejar se manifestar referente ao que deu entrada na casa nesse dia de hoje. Não havendo interesse dos senhores em se manifestar, passamos agora para as explicações pessoais, lembrando que até 5 vereadores poderão se inscrever. Passa a palavra ao vereador Bode.
Senhor presidente, colegas vereadores e ouvintes. Eu preciso fazer um comentário aí. Fui muito cobrado esse final de semana de eleitores que confiaram em mim a respeito da contratação do nosso contador aí da Câmara de Vereadores, seu Volkman Gierk. Meu amigo, não tenho nada contra ele. O pessoal comentou muito assim, um homem aposentado tirando emprego de outras pessoas que podiam estar trabalhando, né? Até alguém comentou que seria impossível dentro da cidade de Agudo não ter uma pessoa jovem com condições de exercer essa função aí, né? E eu, como um representante do povo, eu queria deixar bem claro que se eu fosse presidente, uma pessoa aposentada não ia trabalhar num órgão público. E quero que respeite a minha opinião. Seria isso aí, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Cumprimento mais uma vez ao nosso presidente, colegas vereadores, e uma saudação novamente à comunidade que nos escuta. O dia de amanhã, 7 de setembro, o que representa? A data comemora a declaração de independência do Brasil do Império Português, que aconteceu no dia 7 de setembro de 1822. Dia da Independência, pátria, o que, que representa a pátria para nós que vivemos nesta pátria chamada Brasil? Com certeza, todos que estão vivendo nesta pátria são passageiros e as gerações vêm vindo. Nós precisamos... com certeza valorizar essa pátria amada que é o Brasil. Nós vivemos uma vida maravilhosa no país Brasil. Sabemos do enfrentamento das dificuldades e espero que quem tem o poder de decisão que leve as escolas uma disciplina que trate maior sobre a nossa pátria, que dê amor à nossa pátria através das nossas crianças, das próximas gerações. Parece que com o tempo esse amor à nossa pátria está passando despercebido, e o melhor caminho para quem tem o poder de criação de leis que possa colocar numa disciplina dos colégios, onde atinge desde o primeiro ano até o final de todos os anos essa disciplina, de dando amor à nossa pátria. Coloquei algo sobre as manifestações que teremos a partir de amanhã. O povo brasileiro, ele está cansado. O povo brasileiro, ele está sendo, eu não diria a palavra certa, massacrado por impostos, por tudo que está se passando no Legislativo Federal, no Senado, no Supremo Tribunal de Justiça. Eu vou tomar um exemplo claro. Fundo partidário, são milhões que estão sendo disponibilizados a partidos políticos para disputar uma eleição. São questionamentos que o governo federal gostaria de retirar ou baixar o valor, só que está sendo impedido em várias esferas. E o povo brasileiro está sentindo isso, o povo brasileiro está acolhendo tudo o que está acontecendo lá em cima. Hoje, ser político é complicado. O político hoje, ele é mal falado em todos os cantos. Por quê? Porque o sistema está podre. O sistema não presta mais. Por isso que o povo brasileiro está indo nas ruas. Por não ter mais dignidade, por não ter mais caráter, que é o principal dos políticos. Essa é a grande manifestação hoje. Amanhã será do povo brasileiro. Independente de partidos políticos, não estou aqui defendendo um partido político, não estou. Não estou defendendo o presidente da República. Não estou. Eu estou defendendo e estou contra o sistema hoje que tem no Brasil. O Supremo lá é indicações políticas. As decisões cabe lá, se não é político. E aí? O que precisa ser feito para melhorar? E o povo é livre para as manifestações. E deve fazer. Deve fazer porque nós estamos cansados de pagar tantos impostos e não ver nada de melhora à nossa pátria amada, que é o Brasil. Então, esse é um desabafo meu como vereador, como político, que me sinto envergonhado por tantos políticos que desonram esse regime político que existe no Brasil. Então, só para manifesto e colocação minha, independente de partido, não questiono siglas partidárias, questiono sim o sistema brasileiro que hoje é conduzido à nossa pátria. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Pato.
Cumprimento mais uma vez o senhor presidente, os demais vereadores, as pessoas que nos acompanham pelas rádios e mídias sociais. Eu vi antes que no espaço do vereador presidente do PP, ele questionou sobre o atendimento do centro Covid, né? E eu sei que na sexta-feira tiveram 35 atendimentos, 19 pela manhã e 16 à tarde, né? A gente sabe que foi uma demanda bastante expressiva, né? Ficamos felizes que tenha o centro Covid, né? que possa sim ter este atendimento restrito. Imagina se isso tudo tivesse acontecido dentro da unidade de saúde, né? Então, eu, mesmo que a gente fica triste pelo lado da grande quantidade de atendimentos, a gente também tem esse alívio por ter, sim, o profissional à disposição e ter o centro de síndrome gripal à disposição da nossa população, né? A gente sabe que é bem difícil para quem também vai procurar o atendimento, a gente sabe disso, né? A gente sabe que é uma médica só que tem à disposição. A gente gostaria que isso fosse mais, que pudesse atender todas as pessoas que viessem, né, em sequência, mas a gente sabe que o profissional, ele também tem o seu tempo, a sua exaustão dentro dos atendimentos, como todos os profissionais em qualquer área. Mas isso não quer dizer que não tenha que ser atendido, né? E eu acredito que deve ter sido, não sei se você passou essa informação, se essa pessoa foi na parte da tarde, foi atendida, né? Então, o vereador está confirmando que a pessoa foi atendida, né? E a gente sabe que a demanda realmente na sexta-feira foi muito elevada. Queria também aproveitar o meu espaço para fazer um comunicado aqui do tradicional almoço, que é amanhã, dia 7 de setembro, do Elite, né, que está voltando às atividades, né? Então, a gente gostaria que a população, dentro das possibilidades, fosse prestigiar essa entidade aí que está retornando aos seus trabalhos aí, seus almoços aí, que é esse já é bastante tradicional, né, e a gente sabe que é de bom e muito bem servido sempre. Seria isso o meu espaço, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Moisés.
Senhor presidente, colegas vereadores, saudar a imprensa e demais ouvintes. Eu estava escutando atentamente aqui as colocações
do colega vereador e líder do governo, do professor Tiago, a respeito de recolhimento de galhos. E eu quero deixar aqui uma sugestão para a administração. Quem sabe no futuro se elabore um projeto e se compre um triturador de galhos. Esse triturador, esses galhos muitas vezes vão parar em lugares inadequados, onde a comunidade às vezes acaba colocando fogo, de tantos galhos que às vezes se encontra até dificuldade onde largar. E ele sendo triturado, ele poderia ir para o viveiro e ser transformado em adubo. É uma sugestão. Nós, vereadores, independentes se somos da situação, a gente está aqui colaborando com a administração. Então, deixo aqui essa sugestão, colega vereador Tiago, que, quem sabe, no futuro, a gente tenha uma... De tantos galhos que é recolhido, ele sai daqui, talvez já triturado e colocado em cima de uma caçamba, de um caminhão, e levado para um pode ser até para alguns agricultores, né? Então, é uma sugestão. E eu também quero deixar aqui um pedido, quanto ali na Escola Dom Pedro. Ali tem a maioria dos pais de alunos estaciona oblíquo. E agora, com esses dias de chuva, quem vem no sentido do Rincão do Espraiado para a cidade, muitas vezes ali na subida do Cerro da Igreja, ali ele acaba não visualizando aquele motorista que sai em direção para o centro de Agudo. E ali sugerir que você coloque alguma sinalização, alguma placa, que ali não tem nenhuma placa, eu estive olhando, não tem nenhuma placa, sugerindo que você coloque alguma placa de escola ou que seja reduzido a velocidade. Geralmente é estacionado de frente e os veículos saem de ré e vêm de lá, às vezes uma moto ou um carro, às vezes em alta velocidade, acaba causando até pode causar até um acidente. Então a gente pede para a administração que faça um estudo ali e coloque alguma sinalização neste local. E também aproveitando ali, eu vi, ali tem vários buracos ali, pedir que se também conserte aqueles buracos. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador professor Tiago.
Vou aproveitar aqui que estou na sequência do vereador Moisés, e realmente um triturador de galhos seria muito importante, e é uma situação que eu já discuti com o secretário de obras, né, e o secretário Décio também, da agricultura, que é viável sim, e é possível e será muito importante, né? Mas vamos discutindo, né? Vamos amadurecendo essa ideia. Agudo já deveria ter há alguns anos já um triturador também de galhos, né? Hoje eu esqueci de comentar, mas teve em sábados que foi recolhidos aí 3-4 cargas de galhos pela cidade, né? E isso passou aí um dia após o outro, né? Um período. Então, quem sabe determinar o mês dos galhos, de podas, né? Acho que seria interessante organizar isso aí. Bom, eu também gostaria novamente de me reportar sobre o dia de amanhã. O dia da independência do Brasil, né? E o vereador Itamar já abordou aqui com palavras muito sábias, né? E eu tenho que concordar com o senhor. O sistema está corrompido, independente de partidos políticos, né? Hoje como o senhor colocou, é vergonhoso Porque existem políticos dentro da classe que faltam caráter, que se corrompem e tiram dinheiro da saúde pública, da educação das crianças. Quando você faz isso, quando o político é corrupto, ele tem a foice da morte na mão dele, porque ele está tirando um recurso que poderia ser investido num remédio. Ele retira o futuro e a esperança de crianças desse país. Isso é a falta de caráter. Mas caráter não se aprende na escola. Isso é da índole e se aprende em casa. Assim como o patriotismo também. Antes de ir à escola, os pais podem ensinar o que é ser um patriota. A corrupção, ela não está apenas longe de nós. A corrupção pode estar ao nosso lado, muito próximo a nós. Ela não se limita apenas às esferas nacionais. Ela também está nas esferas estaduais e municipais, nas pequenas ações, obviamente, dentro também da classe política, tem inúmeros exemplos, mas porque a corrupção ela está também nas pequenas ações, né? No furar a fila, né? Um exemplo. Ah, vou pegar tal produto, ninguém está vendo. Não, eu estou vendo. Eu vou ficar sabendo desse ato. Então é preciso ter esse caráter que o senhor se refere, sim. Seria isso para o momento, senhor presidente.
Senhor presidente, eu peço o espaço de líder governo, por favor.
Está concedido. Obrigado. Eu gostaria também de destacar aqui que ontem eu reiniciei a ação do gabinete na rua, ação que eu proponho. Ontem ocorreu na linha Teutônia Sul, em frente à antiga escola Felipe Camarão, onde a comunidade se fez presente, e é uma atividade muito boa, estar próximo à população, conversar com eles. Convido os vereadores aqui a me visitar no próximo gabinete, né? Independente de partido ou posições, ideologias, estão todos convidados. É muito bom a gente estar dialogando com a população, ideias, projetos. Então, agradecer o pessoal da região sul, linha Teutônia Sul, Canto Paraná, Cerro Chato. As pessoas me visitaram ontem, foi excelente. Eu estou retornando essa ação. Estive um tempo parado devido a algumas críticas que surgiram no início do ano, porque foi um sucesso os gabinetes, mas agora eu vou fazer pelo menos um por mês. Eu gostaria muito de fazer e nas demais localidades do município. Já fiz na parte alta, já fiz na cidade, fiz também outra vez na parte baixa, e assim eu vou me espraiando por esse município. E dar aqui também as boas-vindas ao novo diretor da Câmara, o Wolfgang Amadeus Gerke. Então seja bem-vindo, faça um bom trabalho, mais conhecido por, me permita, um Sput. Hoje ele me explicou o porquê do termo, né? Eu entendi. E seja bem-vindo, faça um bom trabalho. É um cargo que eu vinha cobrando muito a mesa diretora que fosse indicado, né, um diretor da Câmara, que é necessário para atender a população
e não tenho dúvidas que o Spurt vai fazer um belo trabalho com nós, vereadores, e com a população. Ele que trabalhou nos últimos anos junto com o governo do PMDB e que agora foi indicado pelo presidente Gerson do PP. Então, muito bom, seja bem-vindo nosso novo diretor da Câmara.
Todos os vereadores já se manifestaram. Declaro encerrada a presente sessão. Tenha todos um bom retorno aos seus lares e uma semana abençoada por Deus. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, na próxima segunda-feira, dia 13.